Ele escolheu você? Áudio 2, continuação do capítulo 2. Você já cuspiu em alguém? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou, já caluniou. Você já levantou as mãos enfurecidas ou levantou os olhos com arrogância? Já colocou os faróis altos no retrovisor de algum carro? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isso que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, fazemos isto com Jesus também. E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:4. A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos a Jesus. Ei, Max, não gostei dessa frase, você protesta. Creia-me, não gosto de dizer isso, mas precisamos enfrentar o fato de que há algo animalesco dentro de cada um de nós que nos obriga a fazer coisas que surpreende até a nós mesmos. Você já não surpreendeu a si mesmo? Já parou para refletir sobre alguma atitude e pensou: o que deu em mim? A Bíblia possui uma resposta com 6 letras para esta questão: pecado. Existe algo ruim, animalesco, dentro de cada um de nós. Éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Não é que não possamos fazer o bem, podemos. O fato é que não conseguimos evitar de fazer o mal. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, temos caído. Somos corruptos ao máximo. O âmago de nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Poderia alguém dentre nós dizer menos do que isto? Cada um de nós nasceu com tendência ao pecado. A depravação é condição universal. As Escrituras afirmam isto claramente. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isaías 53, 6. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 23. Há quem possa discordar com tais palavras fortes. Eles olham ao redor e dizem: Comparado aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros e dizer: Estou tão limpo quanto todos os outros. E, entanto, quando comparado aos humanos, o porco precisa de ajuda. Comparados a Deus, nós humanos temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos da terra, mas no trono celestial. O próprio Deus é o padrão. Somos as feras. O ensaísta francês Michel de Montaigne disse: Não há homem tão bom que, ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado 10 vezes em sua vida. Nossas atitudes são feias, nossas ações escabrosas. Não fazemos o que queremos, não gostamos do que fazemos, e o pior, sim, há algo pior. Não conseguimos mudar por nós mesmos. Tentamos, ah, como tentamos. Mas pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, 23. O apóstolo concordou com o profeta, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, realmente não. Romanos 8, 7. Ainda concorda? Ainda acha minha avaliação muito dura? Em caso afirmativo, aceite este desafio. Durante as próximas 24 horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou ano perfeito, nem mesmo um mês, apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Não, e uma hora. Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas? Ainda hesitante? E quanto aos próximos 5 minutos? 5 minutos sem preocupações, raiva e uma vida sem egoísmo. Você consegue? Não, nem eu. Então temos um problema. Somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Temos um problema. Não somos santos e a Bíblia nos adverte a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Temos um problema. Somos maus e a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Provérbios 10, 16. O que podemos fazer? Permita que o cuspe do soldado simbolize a sujeira em seus corações. Então observe o que Jesus faz com essa sujeira. Ele a carregou até a cruz. Através do profeta, ele disse: Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 56. Misturado a seu sangue e suor, estava a essência do nosso pecado. Deus poderia ter julgado de outra forma. No plano de Deus, se foi oferecido vinagre para a sua garganta, por que não uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz para Jesus, mas não limpou o seu suor. Os anjos estavam presentes. Eles não poderiam ter desviado o cuspe? Sim, mas Jesus nunca ordenou que eles o fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu os cravos, escolheu também a saliva. Junto com a lança e a esponja, ele suportou a cuspidela do homem. Por quê? Seria por ter ele visto o lado bonito da fera? Mas a correlação com a bela e a fera termina. Na fábula, a bela beija a fera. Na Bíblia, a bela faz muito mais. Ela se torna fera para que a fera possa transformar-se em bela. Jesus muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob a maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. E se a bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então teríamos continuado como feras. Mas a bela veio e ela se importou. Aquele que é sem pecado tomou forma de pecador, para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar santos. Capítulo 3. Eu vos amei o suficiente para tornar-me um de vós. A promessa de Deus na coroa de espinhos. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1:19. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1, 18, 20. Ele não apenas compreende perfeitamente nosso caso e nosso problema, como também ele os tem resolvido moral, ativa e definitivamente. P.T. Forsyth. Sabe qual é a melhor coisa sobre a vinda de Cristo? Sabe qual é a parte mais notável da encarnação? Ele não apenas trocou a eternidade pelos calendários, embora tal troca mereça nossa atenção. As Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é incalculável. Jó 36, 26. Podemos pesquisar o momento em que a primeira onda quebrou na praia, ou o brilho da primeira estrela no céu, mas nunca encontraremos o primeiro momento de Deus. Pois não houve um tempo em que Deus não era Deus. Ele nunca não foi, pois ele é eterno. Deus não está preso no tempo. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo isso mudou. Ele ouviu pela primeira vez uma frase nunca utilizada nos céus. Chegou a sua hora. Quando criança, teve de sair do templo porque havia chegado a sua hora. Quando homem, precisou deixar Nazaré, pois havia chegado a sua hora. Como Salvador, ele teve de morrer, pois sua hora havia chegado. Durante 33 anos, o calendário terreno foi de crucial importância na contagem celestial. Isto é certamente notável. Porém, há algo ainda mais estarrecedor. Sabe qual é a joia mais brilhante no tesouro da encarnação? Você pode pensar que foi o fato dele ter vivido em um corpo, de espírito ilimitado a carne e ossos. Lembra-se das palavras do rei Davi? Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, 7, 10. Sua pergunta, onde está Deus? É como a de um peixe tentando saber onde está a água, ou um pássaro querendo descobrir onde está o ar. Deus está em todos os lugares, presente tanto em Pequim quanto em Pretória, tão ativo na vida das pessoas da Islândia quanto na dos brasileiros. O domínio de Deus é de mar em mar e desde o rio até as extremidades da terra. Salmo 72, 8. Não existe um lugar sequer onde Deus não esteja presente. Ainda assim, quando Deus entrou no tempo e tornou-se homem, ele, que era ilimitado, tornou-se limitado. Prisioneiro na carne, restrito a músculos e pálpebras cansadas. Por mais de 3 décadas, suas condições ilimitadas seriam limitadas ao esticar de um braço e sua velocidade reduzida ao passo dos pés humanos. Fico imaginando se ele alguma vez tentou requerer sua condição ilimitada. Em meio a uma longa viagem, será que ele considerou transportar-se a outra cidade? Quando a chuva esfriava seu corpo, sentiu-se ele tentado a mudar o tempo? Quando o calor tostava seus lábios, será que ele pensou em dar um pulinho no Caribe para se refrescar? Se alguma vez estes pensamentos passaram por sua mente, ele nunca deu ouvido. Nenhuma vez sequer. Pare e pense nisso. Cristo nunca utilizou seus poderes sobrenaturais para conforto pessoal. Com uma única palavra, ele poderia ter transformado a terra em uma cama macia, mas não o fez. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito retomar o cuspe de seus acusadores para suas faces, mas não o fez. Com um arquear de sobrancelhas, ele poderia ter paralisado a mão do soldado quando ele trançou a coroa de espinhos, mas não o fez. Notável. Contudo, seria esta a parte mais notável de sua vinda? Muitos discordariam. Muitos, talvez a maioria, apontariam além da renúncia da condição e tempo ilimitados. E é fácil descobrir o motivo. Não é esta a mensagem da coroa de espinhos? Um soldado não identificado apanhou galhos, maduros o suficiente para serem espinhos, maleáveis o suficiente para serem moldados, e o transformou em uma coroa de escárnio, uma coroa de espinhos. Os espinhos simbolizam nas Escrituras não o pecado, mas a consequência dele. Lembra-se de Adão? Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 17, 18. Arbustos espinhosos na terra são o produto do pecado do coração. Esta verdade ecoou nas palavras de Deus a Moisés. Ele ordenou que os israelitas expurgassem da terra todos os ímpios. A desobediência resultaria em dificuldades. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Números 33, 55. A desobediência resulta em espinhos. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Provérbios 22, 5. Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas más com os espinheiros. Ao referir-se aos falsos profetas, ele disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus 7,16. Os frutos do pecado são os espinhos, pontiagudos, duros e cortantes espinhos. Enfatizo o tema dos espinhos para sugerir um assunto que você pode nunca ter considerado. Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo de nosso pecado perfurando seu coração? Quais são os frutos do pecado? Pise na sarça da humanidade e sinta alguns cardos, vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. Já não estiveram nossos corações tão cheios desses cardos? No entanto, isso não aconteceu ao coração de Jesus. Ele nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele nunca conheceu. Ansiedade, ele nunca se preocupou. Culpa, ele nunca foi culpado. Medo, ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca provou estes frutos do pecado até se tornar pecado por nós. E quando o fez, todas as emoções do pecado vieram sobre ele como nuvens na floresta. Ele sentiu ansiedade, culpa, medo, solidão. Dá para sentir a emoção em sua oração? Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Estas não são palavras de um santo. Este é o apelo de um pecador. E esta é uma das mais notáveis partes de sua vinda. Mas posso pensar em algo ainda maior. Quer saber? Quer saber o mais interessante sobre a sua vinda? Não é que aquele que pendurou as galáxias abandonou sua condição para pendurar batentes de portas para o desgosto de um cliente carrancudo que queria tudo para onde? Ontem, mas não podia pagar nada até amanhã. Não é que ele, em um instante, passou de total independência a ter necessidade de ar, comida, bacia de água quente com sais para seus pés cansados e, mais do que tudo, precisando de alguém, qualquer pessoa que estivesse mais preocupada com o local onde passaria a eternidade do que onde gastaria seu salário do mês. Não é que ele manteve o controle enquanto os 12 melhores amigos que tivera sentiram o calor e fugiram da cozinha? Ou que ele não ordenou aos anjos que imploravam: Ó Senhor, apenas acene uma palavra e estes demônios serão literalmente fritos? Não é que ele recusou-se a defender a si mesmo quando culpado por todos os pecados de todas as pessoas desde Adão, ou que ficou em silêncio enquanto milhões de vereditos de culpa ecoavam no tribunal do céu e o doador da luz era abandonado na fria noite dos pecadores? Nem mesmo que, após 3 dias em um buraco escuro, ele se levantou em um lindo nascer do sol com um sorriso glorioso e questionando o humilhado Lúcifer: Isto é o melhor que você sabe fazer? Isso foi incrível. Ah, isso foi incrível. Mas você sabe? Mas você quer saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinho? É que ele fez isto por você. Somente por você. Fim do capítulo 3. Continua no próximo áudio.